Em 2010, foi lançado o primeiro filme da série Percy Jackson e os Olimpianos, que, para quem não sabe, é uma adaptação dos livros. Nesse filme, uma das principais personagens, Annabeth, não sei, interpretada por Alexandra Daddario, a mesma que estava no clipe da música Radioactive, do Imagine Dragons, e estava com o cabelo escuro. Mas qual o problema? Ora, a personagem no livro tinha o cabelo loiro. Como então, na adaptação para os filmes, ela poderia estar morena? Antes de responder tudo isso, primeiramente, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Que Isso, João? O podcast em que eu busco responder meus devaneios diários através de coisas do audiovisual. Falando ainda sobre o filme citado no começo, para quem não assistiu, é bem ruinzinho, tá? Entretanto, o questionamento é: ele é ruim por conta da cor do cabelo de uma personagem? Resposta é claro, não. Tanto é que no segundo filme, Mar de Monstros, 2013, a atriz pinta seu cabelo de loiro e adivinhem? O filme continua ruim. Poxa, João, então por que o filme é ruim? Simples. Porque a história como um todo não funciona, desde roteiro, direção, enredo. Para quem não entendeu, meu ponto é, para uma adaptação ser boa, ela não precisa estar igual à obra original. Se fosse necessário, chamaria cópia. Para ser boa, precisa funcionar na mídia em que foi adaptada. E isso é suficiente. Como no caso do Harry Potter, que tem diferenças do livro para o filme, e mesmo assim é aclamado pela crítica nos dois casos. Conferi agora no Rotten Tomatoes e todos os filmes do Harry Potter, salvo esse último da nova trilogia, sei lá, da nova saga, é ruim. O resto, todos têm selo Fresh, que é o selo quando o filme é bom, ele ganha. Em teoria, né? Porque... Enfim. Caso você ainda não esteja sabendo da polêmica que teve no mundo das adaptações, a Disney, que adaptará Pequena Sereia, desenho para o live action, revelou quem fará a Ariel. E é... eu não sei falar o nome dela, gente, desculpa. Halle Bailey. É assim que se pronuncia? Não sei. Atriz cantora de 19 anos. E a causa da discórdia se deve ao fato de que essa atriz é uma jovem negra. E Ariel dos desenhos é branca. E como eu exemplifiquei anteriormente, essas mudanças não significam que a adaptação será ruim. Mas por que dessas mudanças ocorrerem? Por conta de uma palavrinha a qual eu adoro, chamada contexto. Contexto é o conjunto de elementos físicos ou situacionais que ajudam o receptor da mensagem a compreendê-la. Um dos tipos do contexto é o de produção. Conjunto de elementos considerado pelo emissor da mensagem durante a criação de um texto. Nesse sentido, são tidas em conta tanto a realidade do emissor quanto a do receptor da mensagem. Aspectos como finalidade da comunicação, público-alvo, lugar onde o texto será vinculado, realidade sociocultural do emissor e do receptor são todos observados nesse caso. O contexto de produção permite que um emissor aborde um mesmo tema de diversas maneiras. Outro contexto é o histórico, que indica circunstâncias ou fatos relacionados a um momento de determinada época, como cenário político, social, cultural e econômico. É, aqui vale dizer que essas definições eu retirei do site significados.com e que, de acordo com esse, existem outros exemplos. Todavia, esses já serão suficientes para eu fundamentar minha tese. Agora eu vou falar de modo mais específico do caso da Ariel, embora eu acredite que o que será dito funcione com os demais casos de adaptação. Em primeiro lugar, vale lembrar que a Ariel dos desenhos já é uma adaptação dos contos infantis, em uma época a qual o contexto dessa história é outro. tinha muito mais uma característica de criar um certo medo para moralizar do que entretenimento infantil. Para quem se interessar, o Cris Dias, do Boa Noite Internet, fez um episódio explicando as transformações das princesas no decorrer do tempo. O episódio chama-se Como Ser Uma Princesa. O link estará nas descrições. Enfim, e essas mudanças ocorreram por causa do nosso contexto histórico e social, principalmente com a ascensão da burguesia. O ponto é, a sociedade não para, ela está em constante mudança, e a maneira como nós vivemos hoje já não é a mesma que há 10 anos. Segmentos minoritários que antes não eram representados, hoje já conseguem, aos poucos, serem. Essas minorias estão ganhando voz e cada vez mais a grande mídia a representa. Isso é sempre benéfico, visto que se sentir parte de uma sociedade faz com que você não tenha medo de ser quem você realmente é e, por consequência, acabe tendo perspectiva de projeção nessa. E citando a máxima do queridão dos vestibulares, vulgo Aristóteles, o homem é um animal social. O fato principal é que a essência da história em si não será modificada pela etnia da personagem, são apenas características físicas e, como eu disse no começo, não interferem na qualidade final do produto. O que merece ser analisado é se a adaptação funcionará na nova mídia, se ela vai ou não alcançar o que ela se propõe a fazer. E caso você esteja bravo porque estão mexendo nas suas memórias infantis, lamento, mas outras crianças crescerão vendo uma Ariel negra e vão se sentir representadas. Isso é mágico. Aliás, esse é o mundo encantado das princesas, não é mesmo? Bom, não cabe a mim discutir se o fato das pessoas estarem bravas com essa mudança é ou não racismo. Na minha opinião, é. Pois este não é o meu lugar de fala. Recomendo que procurem opiniões de pessoas que fazem parte dessa comunidade. Mas não tem sentido você ficar incomodado com uma mudança achando que o filme será ruim. O filme será ruim se ele não conseguir cumprir com o que ele se propôs. E eu ainda farei um podcast sobre o que é um filme ruim. Só pra finalizar, eu havia dito que representação sempre é benéfica. E realmente, sempre é. Mas é claro que uma representação bem feita, assim como foi feito em Pantera Negra, é muito mais benéfica. Então, eu sinceramente espero muito que, se a Disney for pegar para fazer uma personagem negra, que ela contrate pessoas que saibam da vivência para poder realmente representar com maestria, assim como foi feito em Pantera Negra. Enfim, esse foi o terceiro episódio. Tem recomendações e diquinhas. É isso. Obrigado.
Você lê a Bíblia, Brett?
Leio, sim.
Pois tem uma passagem que eu memorizei e que se ajusta bem a essa ocasião. Ezequiel 25:17. O caminho do justo está cercado por todos os lados pelas iniquidades do egoísta e pela tirania dos maus. Abençoado seja aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, conduz o fraco pelo vale da morte, pois ele é verdadeiramente o guardião e o protetor dos filhos perdidos. E eu tornarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões sobre aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos, e saberão que eu sou o Senhor quando tiver exercido a minha vingança contra eles.
Recomendações. Vamos lá. Eu separei aqui dois podcasts, um documentário e uma dica. Pra começar, o podcast que eu já havia dito, Boa Noite Internet, do Cristiano Dias, que é o meu podcast favorito. É um podcast que eu me inspiro muito. Então, se você gosta do meu estilo de podcast, eu tenho certeza que você vai gostar muito dele, tá? Eu sei que as pessoas que me escutam não são de escutar muito podcast, então fica aí a dica, esse podcast sensacional do Cris Dias. Outro podcast que também foi iniciado por um amigo meu, que diz ele que se baseou em mim, que se inspirou em mim, é o Ateu ou à Toa, do Gabriel Dias. Sim, o mesmo do rádio que eu havia recomendado no primeiro episódio, ele está de volta aqui nas recomendações, no Ateu ou à Toa. Ele já tá no segundo episódio, publicando o terceiro. Eu tô acompanhando, tô gostando bastante. O Dias fala muito bem. Então eu espero que ele prossiga com esse projeto, assim como eu espero prosseguir. E que a gente cresça junto. Quem sabe um dia aí a gente faz um crossover. É isso. E o documentário é o Democracia em Vertigem, que, meus amigos, que obra-prima. Nossa senhora, uma delícia de assistir, muito bem feito, sabe? Nossa, a diretora é uma mulher, eu não lembro o nome dela, vou até procurar aqui, porque ela merece ser falada. A diretora é a Petra Costa, não sei. Ela manda muito bem, maravilhosa. Ai, João, mas é tendencioso. Gente, entendam, todo documentário quer mostrar um ponto de vista. Ela não tentou esconder isso. Pelo contrário, ela deixa muito bem claro isso, tá? E assim, é fantástico o jeito que ela consegue mostrar as coisas. E por fim, a minha diquinha é: se você tá muito estressado, se você quer criar uma ambientação pra te deixar mais calmo, escutem lo-fi. Sério, eu não botava fé, um amigo meu, o Matsuka, falava muito disso, sempre na casa dele tinha lo-fi. E eu comecei a fazer isso e realmente é muito tranquilizante. Então fica aí a dica. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu terceiro episódio. E é isso. Valeu! Acabou!